por más profundidad y análisis. Entrevista en Radio Mundo Real.
Brasil. Nueva arremetida de minera Equinox Gold contra defensores y defensoras del agua en Maranhão. La transnacional intenta criminalizar la lucha mediante maniobras jurídicas. El movimiento de afectados y afectadas por represas de Brasil, MAB por sus siglas en portugués, viene denunciando desde hace varios años graves violaciones a los derechos humanos en la mina de oro Aurizona, ubicada en el estado de Maranhão, en el noreste del país, por parte de la empresa canadiense propietaria Equinox Gold. La minera instalada en 2010 tiene a cargo una represa ubicada en Lagoa do Pirocagua, en el municipio Godofredo Viana. El 25 de marzo de este año, la presa sufrió una ruptura que dejó a cientos de familias sin acceso al agua potable, contaminó el río Tromaí y afectó el reservorio Juiz de Fora, que abastecía a toda la población del distrito de Aurizona. Equinox Gold cuenta con un histórico de vulneración a los derechos humanos. Ya habían habido otros crímenes ambientales en esa región. Con el rompimiento de la represa, se agravó un problema que ya era histórico, alertó a Radio Mundo Real la integrante del MAB, Dalila Alves Calisto. En un intento de culpabilizar a las comunidades y no hacerse cargo de los impactos de su nociva actividad, la empresa canadiense instalada en varios países de Latinoamérica intenta, por la vía legal, prohibir las manifestaciones y medidas de lucha en Brasil. En la entrevista que mantuvimos con Alves, buscamos conocer de cerca los efectos del extractivismo asociados a la impunidad de sus promotores en el noreste brasileño.
No día 25 de marzo, completó ontem 4 meses, una barragem de mineração da empresa Equinox Gold. Essa barragem, o nome dela é Lagoa de Pirocagua. Ela se rompeu no distrito de Arizona, em Godofredo Viana. Ela se rompeu e atingiu reservatórios de água potável, da região de Arizona, deixou o distrito onde moram mais de 4 mil pessoas ilhado por mais de 3 dias. A população ficou sem poder se locomover para outros municípios, para a própria cidade, segundo o Serviana, por mais de 3 dias. O rompimento dessa barragem, ela se deu por falta de monitoramento, de inspeção, por problemas que já aconteciam, que já estavam presentes nessa barragem. No entanto, a empresa, ela alega, que foi o rompimento foi resultado de causas da natureza, de uma chuva. Eles falam que é uma chuva decamilenar, que só ocorre a cada 10 mil anos, que aconteceu em Arizona, que choveu mais de 400 milímetros naqueles dias. Só que isso não é verdade, Quando a gente vai olhar os dados meteorológicos oficiais, a gente vê que essa quantidade de chuva é mais de um mês, não se deu só em um dia, ou 2 dias. E aí, a empresa alega isso, Foi um incidente, eles até pouco tempo, eles continuam colocando que não se tratava de uma barragem, mas o que a gente sabe de concreto, a partir do relato das famílias atingidas que vivem na região, portanto, conhecem, sabem bem a realidade, e a partir também de dados oficiais da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, do governo do estado do Maranhão e da Agência Nacional de Mineração, que colocam que tratava de uma barragem, que inclusive essa barragem não constava nos dados, nos cadastros, no cadastro da Agência Nacional de Mineração, essa barragem não estava identificada. Então, isso prova que já existia problemas, de falta de informações. Então, a própria Agência Nacional sequer estava sendo notificada, que a empresa não estava repassando as informações, tinha conhecimento sobre essa barragem. Com o rompimento, a Agência Nacional de Mineração foi até o local, fez uma, inclusive interditou, a barragem. Depois do rompimento, ela ainda foi interditada. Então, um pouco isso, o que aconteceu, e a postura da empresa sempre tem sido a de minimizar o problema, tratar como se fosse um acidente, como se fosse uma consequência da natureza, e tentando descaracterizar, os próprios, inclusive questionando os dados oficiais, os dados das da agência, né, dos órgãos oficiais do Estado brasileiro. Assim, é importante colocar que essa região onde existe essa barragem Lagoa de Piracaua e existe outra barragem, que é uma barragem de rejeito, a barragem que é chamada Barragem do Vené. Existem cerca de 11 minas que estão instaladas nessa região, né? Faz parte dessa grande área. São cerca de 800 hectares que a empresa mineradora Equinox Gold, ela explora nessa região e ela tem a concessão de atuar, de explorar mais de 10 mil hectares. Que é uma área que ela está expandindo, né? Então, é uma área onde que a área de exploração dessa mineradora fica dentro de uma reserva extrativista, de uma reserva ambiental, que é a reserva Arapinonga-Tromaí. E ela abarca essa área de exploração da mineradora, abarca vários municípios, né, do Maranhão. O Doceiro Viana é um deles, que é onde está instalada a parte administrativa e as principais minas dessa empresa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que há mais de 10 anos existe essa exploração, né, de ouro nessa região e existem muitos conflitos, violações dos direitos humanos que já acontecem há anos, né? E essa população atingida, que é a população de Arizona e de outros municípios dessa região do Maranhão, ela já vinha reivindicando, né, que a empresa assumisse várias questões, desde a questão de moradia, né, de segurança, de saúde, educação. Então, já vinha sendo questionado por parte dos atingidos, né? E outros crimes ambientais já tinham acontecido nessa região, né? Com o rompimento da barragem, isso agravou ainda mais um problema que já era histórico, né? Que as famílias atingidas já conviviam de forma há anos, né? E aí, com essa articulação que o MAB passa a ter nessa região, junto com os atingidos de Arizona, então a luta ela foi se intensificando e aí a gente foi cobrando, reivindicando, né, que a empresa ela abrisse um canal de negociação. Porque a princípio, o que a empresa queria? Ela queria reunir só com 4, 5 atingidos ali, vereadores, né, que muitos deles, inclusive, apoiam a empresa, né, a permanência da empresa na região, a atividade econômica da empresa, né, não questionam muito. Então, a empresa ela já tinha reunido, né, um dia depois do rompimento, com um grupo pequeno, né, de atingidos, se comprometeu a resolver várias questões, dentre eles a questão da água, mas não estava resolvendo a contento. Né? Então, na medida que foi intensificando a luta e a organização dos atingidos, a gente foi cobrando, né, que a empresa ela montasse, que fosse criada uma mesa de negociação com a presença da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, governo do Estado, governo do município de Godofredo Viana, atingidos, MAB. Então, isso foi alargando e a empresa foi sendo obrigada, né, a negociar, a abrir uma negociação com os atingidos. E nisso, a gente foi colocando que os pontos que a gente queria que a empresa precisaria resolver, não era só os pontos referentes a os problemas ocasionados pelo rompimento, mas que ela precisaria considerar que existem vários problemas já de anos que a empresa precisaria agora tentar e ver os problemas emergenciais e os históricos, né? Então, foi montada uma pauta de mais de 20 pontos, né, de negociação, a pauta de reivindicação dos atingidos, colocando vários pontos. E aí, a gente passou a ter essas mesas de negociação, né? O fato é que, ao final de cada reunião, se fechava um acordo que a empresa deveria aumentar a entrega de água mineral, que a empresa deveria restabelecer o fornecimento de água nas torneiras para a população, né, o mais rápido possível. Então, ela tinha que acelerar o estudo para a construção de uma nova estação de tratamento de água, porque a estação de tratamento que a população tinha foi toda atingida pela lama, né, do rompimento da barragem. Só que a empresa não, a cada, né, de 101, a empresa não tem atendido, né? Não tem cumprido os acordos. Ela fala que vai fazer, mas quando vai olhar na prática, ela não tem cumprido, né, com os acordos que ela assume diante do MAB, dos atingidos, do poder público, né, da defensoria pública. Então, tem sido uma prática, né, recorrente da mineradora. E sem falar que ela em muitos momentos, tenta fugir a todo custo desses espaços de negociação com os atingidos, né? E sempre se coloca numa postura de estar fazendo ações de caridade, né? Então, é como se as ações que ela está fazendo não fossem de responsabilidade dela, mas sim uma ação de assistência, né? Porque o problema, como se ela não fosse responsável por esse problema, né? Foi um incidente, uma coisa eventual. E aqui a gente está prestando assistência para as famílias, né? Sempre nessa perspectiva que a mineradora atua. A mineradora, ela tem essa prática, né, de perseguir e de difamar, de criminalizar a luta, né, e os militantes, as lideranças que fazem parte dessa luta. Então, logo ali, ela já faz isso, já anos anteriores ela já tinha essa prática, né? Toda vez que acontecia uma manifestação em Arizona, teve um momento que os atingidos tiveram que, para ter acesso ao emprego dentro da área da mineradora, eles tiveram que fazer uma manifestação reivindicando que tivessem, que os moradores de Arizona tivessem direito, né, a ser empregados, direito ao trabalho. Então, eles realizaram uma manifestação que durou dias, né? E, com isso, a mineradora, logo após que termina a manifestação, já é de praxe, ela dá com ação judicial, acusando, né, os militantes, criminalizando a militância, né, as lideranças dessa região. E aí, nesse processo de março, né, para cá, isso também tem acontecido, né? A mineradora, no momento que os atingidos foram se organizando para ampliar a luta, ampliar a denúncia em nível nacional, internacional, local, pensar ações de luta, inclusive luta, né, com o ponto principal, que é a luta por água, né? E esse é o problema principal que tem deixado as famílias, né, numa situação de muito sofrimento, até hoje, né? Então, a mineradora, ela vem, a resposta dela, ela reage perseguindo, né, os militantes, e essa questão judicial de processar é o que ela tem feito, né? E isso tem acontecido, né? Então, essa ação judicial que eles entraram, né, em abril, um mês depois, né, do rompimento, logo dias depois, aliás, no mesmo dia que teve uma luta, uma manifestação por água na região, com esse intuito, na nossa avaliação, de criminalizar, né, de enfraquecer a luta, de criminalizar aqueles que estão conduzindo, né, contribuindo na condução da luta dos atingidos. E isso envolve, né, pessoas do MAB e as lideranças locais, né, nesse intuito de tentar inviabilizar a luta na região, né, essa luta de caráter popular que organiza as pessoas, né, todas as pessoas atingidas. E sem falar que tem esses casos, né, dos processos judiciais, como também aconteceu em Arizona, nesse, né, próximo, no dia 25 de abril, até uma prisão, né, ilegal de duas atingidas que estavam na manifestação pacífica, protestando pelo direito à água, e a polícia local da região foi até lá, enquanto elas estavam conversando, né, tranquilamente explicando o motivo da manifestação, a polícia já reagiu de forma agressiva e prendeu duas lideranças, né? E elas ficaram detidas por mais de 6 horas, né? Por quase 10 horas. E foi necessário que a gente, por meio da luta e da denúncia, acionamos o governo do Estado, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Segurança Pública, que foi verificar e percebeu que era uma ação arbitrária, ilegal, tanto pela forma como se deu, na hora e depois, nas horas depois, né? Os procedimentos que eles usaram, que foram totalmente fora do que é normal, né? De como se fazer. Então, foi necessário que uma escolta, né, é, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado fizesse uma ação meio que para resgatar elas da mão desses policiais locais da região nesse dia, né? Então, tudo isso é muito grave. E acontece porque nessa região, porque a prática das mineradoras é de, quando elas se estabelecerem no local, no município, no estado, elas têm que ter, elas fazem um aparelhamento da polícia, né, da região, de milícias, elas têm um controle político e econômico muito forte naquela região, né, em vários municípios, para conseguir se manter explorando, né, com esse grau de exploração e poder que elas têm. Isso tem acontecido, né, nesses 4 meses e já vinha acontecendo, né, que também é um retrato de um histórico já de violações e de impunidade, né. Nós estamos dialogando com a Defensoria Pública, que acompanha o caso, né, para fazer uma contestação, porque, na verdade, essa ação que a mineradora, uma dessas, né, que ela entrou, o juiz não decidiu favorável à mineradora, né? Então, mas mesmo assim ele solicita que a parte, né, que nós, a gente conteste, né, esse pedido, a ação da mineradora. Então a gente está articulando para poder contestar, né, para poder contestar judicialmente, né, essa questão. E que a gente sabe que poderão vir outros, né? Mas que isso não deve, não irá paralisar a luta dos atingidos, né? Então, tem outras ações judiciais também, como uma de reintegração, outra manifestação, né, que aconteceu, e a mineradora, logo que acontece a manifestação, como eu coloquei, ela já entra com um mecanismo desse na justiça, né? E a gente tem atuado, os caras têm uma frente, né, de parceiros, advogados, para poder atuar, no sentido de ir contestando isso, né? Passados 4 meses, a população de Arizona, ela continua vivendo com esse problema, né? Elas não têm mais água nas torneiras, né, de forma permanente, todas as horas do dia. Essa ação paliativa que a mineradora tem feito, né, é muito insuficiente para a demanda, né, e consumo das famílias e diante do problema que ela causado pela empresa, né? Então, assim, o que que acontece? Como a água que o reservatório que abastecia a população e a estação não estão sendo tão contaminados, né? Então, a mineradora está pegando água do carro-pipa de outro reservatório do Zé Bular, aí leva para a estação para a água ser tratada. Só que essa água, ela só chega em algumas horas do dia. Então, ela chega às vezes 7 da manhã, mas quando é 9 da manhã, já não tem mais água na torneira. E o pior é porque tem momentos que ela chega aparentemente limpa, mas tem momentos que ela chega muito suja, né? Um forte odor, com uma coloração escura, e aí não dá para utilizar. As famílias estão tendo que cozinhar, além de beber água, né? Cozinhar com água mineral, só que a água que a mineradora distribui também é muito pouca, que são 2, 3 galões por semana. Então, tem famílias que são bem grandes, né? E mesmo uma família pequena, quando você pensa, tem que cozinhar com essa água mineral, porque a água que chega nas torneiras não é segura para uso, né? Então, eles dizem assim, que tomar banho de chuveiro, lavar a louça na pia, virou luxo, né? Em Arizona. Não é mais uma coisa simples que as famílias podem fazer, uma atividade doméstica simples, porque não tem essa água, né, suficiente para isso. Então, muitas vezes tem que sair, tem que levar a louça, a roupa, lá para frente da casa e lavar com a água que chega nas caixas d'água que eles colocam, porque não tem água na torneira suficiente. Então, as famílias convivem com esse problema, né? A mineradora tem dito que a nova estação de tratamento de água vai ser A previsão é de entregar em outubro ou novembro, mas até lá, muitos meses ainda. E mesmo assim, a gente não tem uma segurança, né? Uma confiança de que, de fato, vai se concretizar, dado o histórico, né, da mineradora, né? E a gente também não sabe qual a água também que ela vai utilizar. Até hoje, não nos respondeu, né? Porque, de fato, a água do Juiz de Fora não tem como ser utilizada. Porque essa região que a gente fala, né, de Arizona, Godofredesiana, faz parte da Amazônia Legal do Maranhão, como eu tinha colocado no início. A área de exploração da mineradora está dentro de uma reserva, né, de uma reserva extrativista. Isso evidencia ainda mais, né, o crime que nós do MAB temos chamado, né, que é um crime socioambiental que a mineradora Equinox Gold cometeu nessa região, né? Então, isso preocupa muito, porque além dos impactos sociais, o lastro de destruição ambiental que ela deixou, teve muitas, muitas mortes de peixes, de outros animais, né, que com a força da água, quando se rompeu a barragem, deixou, né, um lastro aí de destruição na região. E novos eventos como esse podem acontecer, né? Porque a gente sabe que, como modelo, né, está estruturado, que não garante fiscalização, não garante segurança, esses empreendimentos, né, monitoramento adequado. Então, tudo isso pode vir a acontecer mais uma vez, né? E as famílias já convivem muito com essa questão, assim, da falta de segurança das moradias. Tem muitas casas, mais de 40 casas em Arizona estão rachadas por causa das explosões de dinamite que acontecem, né? Que são, vive acontecendo, é rotineira, né? As casas rachadas, as famílias ficam numa situação de empobrecimento cada vez maior, para você ter uma ideia. Godofredo-Viana, são 12 mil pessoas, o total de população, né? Não tem um hospital. E nós estamos falando, essa exploração de ouro da Equinox Gold no Maranhão representa 80% dos reféns do estado do Maranhão, que é a compensação financeira pelo uso dos recursos minerais, né? Então, 80% do refém do Maranhão vem de Arizona, vem da Equinox Gold, e mesmo assim, né, a população vive numa situação, né, de empobrecimento e de insegurança, de medo, porque a qualquer momento pode ficar sujeita a rompimento ou deslizamento das montanhas de estéreo. E são usados muitos produtos químicos, né, que são muito tóxicos para a vida humana, para o meio ambiente, nessa exploração do ouro, né, para limpar o ouro, para fazer todo esse procedimento, né, toda essa exploração. Então, é uma área que tem muito conflito, muita violência, muita destruição, né, ambiental, social, e que até agora a mineradora continua impune, assim, né? Mesmo com tudo isso, ela continua lá atuando livremente, tem muitas penalizações, né, pelo que fez, e ainda com uma postura muito ruim em relação às demandas, né, da comunidade, não tem atendido, né, o suficiente. Isso a gente está falando de coisas mínimas, mas se a gente for falar de reparação, né, de um processo de reparação, né, dos direitos, indenização, aí que a gente vê, né, que só com muita luta e organização que vai conseguir fazer com que a empresa reconheça, né, que de outra forma não vai acontecer, né? Obrigada a vocês da Rádio Mundo Real e obrigada, né, pela oportunidade em nome do MAB. Muito importante esse espaço para a gente ir colocando, né, esse tema sempre em pauta, né, porque os problemas continuam, não foram resolvidos ainda, e a gente precisa, e essa empresa precisa se responsabilizar de fato, né, pelo que aconteceu, para que outros, a gente não tenha que conviver com novos casos como esse, né? De impunidade. Então, justiça para a Arizona. Muito obrigada.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.